legislação laboral, mas não só. Na verdade, há uma história recente de alterações legislativas no que toca ao trabalho temporário. Em 2016, por proposta inicial de 2015 do Bloco de Esquerda, foi alterado o regime jurídico da promoção da saúde e segurança no trabalho e ao regime jurídico do exercício e licenciamento das agências privadas de colocação e das empresas de trabalho temporário. Estas alterações na altura tiveram como objetivo primordial a responsabilização de toda a cadeia de contratação pela violação de direitos dos trabalhadores, pelos créditos e encargos sociais dos mesmos, bem como pelo pagamento das respectivas coimas. O objetivo era que, numa obra, empresa ou exploração agrícola, a empresa que recorre ao trabalho temporário não poder invocar que não tem responsabilidade ou alegar desconhecimento em relação ao que ali se passa. Foi, na altura, uma mudança importante que nem todos acompanharam e que deixou, naturalmente, as confederações patronais bastante inquietas, que, na altura, lançaram um comunicado revelador do sentimento, até então, de absoluta impunidade de tantas empresas. E, na verdade, temos o caso de Odmira e a história de exploração laboral como apenas um dos exemplos, porventura dos mais gravosos, do aproveitamento que ainda se faz do recurso deste tipo de modalidade de trabalho. Conseguimos alguns avanços na altura importantes, mas nunca desistimos de aprofundar as medidas de proteção dos trabalhadores e de limitar o recurso a trabalho temporário e outsourcing, que é hoje, infelizmente, a regra em demasiados serviços e setores de atividade, inclusive naqueles em que não tem qualquer justificação. Senhores deputados, ontem falávamos aqui do setor cultural. Qual o sentido do outsourcing a não ser a precarização dos trabalhadores e a desresponsabilização completa das entidades contratantes? Mas podemos falar de outro exemplo. Por exemplo, as empresas do setor da energia, como é o caso da EDP. Tanto os trabalhadores de lojas como os de call centers não são trabalhadores desta empresa. Não tem qualquer sentido porque elas prestam alguns há décadas serviço para a mesma empresa, no caso a EDP, mas escolhe-se e continua-se a poder utilizar o trabalho temporário e o outsourcing. Já mais recentemente, a dita Agenda de Trabalho Digno trouxe alterações nos regimes hoje em discussão, algumas relevantes, como seja a extensão de convenções coletivas de trabalho, a possibilidade desta extensão a trabalhadores do regime de outsourcing. É importante. Mas, como também dissemos na altura, no nosso entendimento, é ainda longe daquilo que é necessário para alterar de forma profunda as relações laborais que são criadas com o recurso ao trabalho temporário e à prestação de serviço, porque este recurso, esta possibilidade de recurso, continua a reproduzir todo o tipo de ataques aos direitos dos trabalhadores, também aos rendimentos dos mesmos e continua a perpetuar formas de precariedade que não são aceitáveis. E por isso mesmo propomos hoje três matérias essenciais. Por um lado, limitar os motivos justificativos para o recurso ao trabalho temporário, tal como está, senhores deputados, a lei continua a permitir que empresas com qualquer tipo de serviço o aloquem todo ou quase todo a estas empresas, o que claramente não se justifica. Em segundo lugar, diminuir ainda mais significativamente o número de renovações possíveis de fazer e, por fim, aprofundar a responsabilização de todos os envolvidos. Senhores deputados, é urgente quebrar cadeias sucessivas de contratos de trabalho temporário, celebrados por um, dois, três dias, ou uma hora, duas horas, três horas, como no Teatro Nacional de São João, ao abrigo de um aparente quadro de legalidade que visa apenas satisfazer necessidades permanentes, violando desta forma o direito dos trabalhadores.
Muito obrigado. Para intervir no debate, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o uso abusivo do recurso a empresas de trabalho temporário para recrutamento de trabalhadores que respondem a necessidades permanentes das empresas utilizadoras é infelizmente uma realidade que não podemos descurar. São conhecidos casos em que o trabalhador é contratado por uma empresa de trabalho temporário de modo intermitente, com intervalos de 15 ou 20 dias, através de diferentes contratos de trabalho temporário, com base em motivos justificativos diferentes, para desempenhar as mesmas funções junto a uma entidade utilizadora, o que acaba por subverter este modelo. Ou o caso concreto do trabalhador temporário que esteve ao serviço de uma empresa através de 67 contratos de trabalho temporário e respectivos contratos de utilização durante cerca de 7 anos e meio para exercer as funções em substituição de diversos trabalhadores ausentes. Ora, este tipo de utilização abusiva da figura legal reclama efetivamente alguma reflexão em torno do aparelho sancionatório que a Lei do Trabalho Temporário apresenta como eventual resposta a este problema. Contudo, as soluções apresentadas aqui pelo PCP, além de insuficientemente fundamentadas, parecem-nos ofender direitos constitucionalmente consagrados, designadamente o direito à livre iniciativa económica e privada. Se não, vejamos, nos casos em que a empresa de trabalho temporário não esteja licenciada, prevê o PCP que os trabalhadores temporários dessa empresa passem a ser considerados trabalhadores permanentes da empresa utilizadora, por contraposição com a lei atual, que prevê que passem a trabalhadores permanentes, mas da própria empresa de trabalho temporário, como seria lógico. Acresce que o PCP não exige o requisito de existir conluio entre a empresa de trabalho temporário e a empresa utilizadora, para contornar a falta de licenciamento, o que quer dizer que a empresa utilizadora pode ser penalizada com a integração daquele trabalhador nos seus quadros, sem saber que o mesmo lhe tinha sido disponibilizado irregularmente. Quanto ao Bloco de Esquerda, a iniciativa legislativa traduz uma animosidade ainda maior que a do PCP contra as empresas de trabalho temporário, as agências privadas de colocação e os respectivos utilizadores, e isto com base nas relações de trabalho que se estabelecem nas explorações agrícolas intensivas do litoral alentejano e em todos os desenvolvimentos que esta problemática tem conhecido. O Bloco de Esquerda vem propor a responsabilização e penalização de toda a cadeia que recorre à subcontratação e ao trabalho temporário, ao qual também chama trabalho forçado e tráfico de seres humanos, o que nos parece, salvo melhor opinião, nada ter a ver com a relação jurídica de trabalho temporário. Tem a ver, isso sim, com crimes associados a fenómenos de migração e acolhimento de imigrantes. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, o Chega rejeita os preconceitos ideológicos com que a extrema-esquerda olha para as relações laborais, colocando patrões contra empregados. Convém lembrar que todos os países onde o modelo económico marxista foi implementado, a pobreza e miséria disseminou-se pela população. Veja-se o caso de Cuba, Venezuela, Coreia do Norte ou União Soviética. Pelo contrário, entendemos que é possível conciliar os interesses de todos, estejam eles na base ou no topo da pirâmide. Por isso, não demonizamos a relação laboral-trabalho temporário. Pode haver, de facto, situações de abuso que devem ser fiscalizadas e sancionadas, se necessário. Mas também apresenta as suas virtudes, sendo um mecanismo de resposta às necessidades de flexibilidade das empresas, por um lado, e às necessidades dos trabalhadores, por outro lado, no que respeita à conciliação da vida familiar com a vida profissional, assim contribuindo para a criação de empregos e para a participação e inserção no mercado de trabalho. Obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando José.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, os projetos de lei do PCP e do Bloco de Esquerda alteram o regime do trabalho temporário, consubstanciando a 19ª alteração à Lei 7 de 2009, que aprovou o Código de Trabalho. Nestes projetos, as propostas de alteração versam, nomeadamente, os artigos 173 a 186 do Código de Trabalho. Saudamos as iniciativas, oportunidade para reafirmar uma vez mais o caminho percorrido pelo PS no combate ao flagelo da precariedade laboral. Mas, com toda a deferência, senhores deputados, estas alterações propostas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda são extemporâneas, confusas e completamente desenquadradas de um processo de diálogo e negociação que decorreu nesta Casa em sede de especialidade. Estas alterações, agora propostas, só podem mesmo ser compreensíveis à luz de uma justificação para o facto de, sem qualquer fundamento válido, PCP e Bloco de Esquerda terem falhado para com os trabalhadores portugueses na hora da verdade. Estes projetos fazem tábua rasa da Lei nº 13 de 2023, de 3 de Abril, que altera o Código de Trabalho e legislação conexa no âmbito da Agenda do Trabalho Digno, que entrará em vigor no dia 1 de maio e que refletem uma enorme instabilidade e incerteza que, a serem aprovadas hoje, destruiriam por si um dos pilares do direito, o da segurança jurídica. Senhor Presidente, senhores deputados, a criança acabou de nascer. Sabemos que o parto foi difícil. Foram meses de diálogo aprofundado em sede especialidade, em que o PS não se fechou em si e procurou os necessários consensos. Mas a criança ainda não saiu da maternidade. Vai sair no dia 1 de maio. E os senhores deputados já querem que a criança suba à Serra da Arrábida de bicicleta e ande a velejar no Rio Sado durante as tardes soalheiras de domingo. Senhores deputados, porque o tempo não permite muitas mais considerações, darei aqui alguns exemplos daquilo que são as incongruências das vossas propostas e que, a serem aprovadas, contribuiriam para a confusão, incerteza e instabilidade do quadro normativo juslaboral. A proposta do PCP para o número 3 do artigo 173, cedência ilícita trabalhadora, foi aprovada em sede especialidade com os votos a favor do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Já foi publicado em Diário da República, senhores deputados, e entrará em vigor no dia 1 de maio. Na proposta do PCP para o artigo 179, proibição de contratos sucessivos, temos que o número 1 foi aprovado em sede especialidade há poucos meses, com os votos do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. E agora trazem-nos outra redação sobre um preceito legal que foi aprovado com os vossos votos, publicado em Diário da República, que vai entrar em vigor no dia 1 de maio. Mas sobre o número 3 do artigo 179, vão mais longe. Apresentam aqui hoje, para discussão, uma proposta de redação que foi aprovada em sede de especialidade por unanimidade. Uma proposta do PCP, que já foi publicada também em Diário da República, e, pasmo-se, entrará em vigor no dia 1 de maio, no próximo dia 1 de maio. E sobre o número 1, número 8 do artigo 182, proposta do Bloco de Esquerda, duração de contrato de trabalho temporário. A proposta foi aprovada há poucos meses em sede de especialidade com os votos a favor do PS e do Bloco de Esquerda. Está publicada em Diário da República e entrará em vigor no dia 1 de maio. Mas o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda traz-nos agora, para discussão, uma nova proposta de redação sobre estabilidade e segurança jurídica. Estamos, pois, conversados. Termino com a proposta do PCP para o artigo 185. O número 6, agora proposto, foi aprovado por unanimidade em sede de especialidade. Mais uma proposta do PCP, aprovada em sede de especialidade. Uma vez mais, a prova que nessa discussão o PS não se fechou na maioria absoluta e, na abertura do diálogo aprofundado e na procura dos necessários consensos, aprovou essa proposta. Essa alteração já foi também publicada em Diário da República e entrará em vigor no dia 1 de maio. Mas o PCP traz hoje aqui essa proposta para ser discutida. É isto compreensível? Bem, talvez seja compreensível para justificar o injustificável. Ou seja, terem votado contra, aqui em plenário, contra a agenda do teu trabalho digno. E sobre o número 12? Sobre o número 12 deste preceito legal, que alarga o quadro sancionatório. Proposta do Governo, aprovada por unanimidade em sede de especialidade. O que faz agora o PCP com esta proposta? Bem, temos que a proposta do PCP, que agora nos apresenta, vem recuar, preferindo manter a redação da Lei 7 de 2009. Não se entende nem se aceita, senhores deputados. Senhor Presidente, senhores deputados, nos últimos anos, o Partido Socialista, o Governo e este Grupo Parlamentar estabeleceram um conjunto de grandes prioridades na regulação do mercado de trabalho, com vista à promoção do trabalho digno, desde logo promovendo o emprego e a sua qualidade, reduzindo a precariedade e incentivando a negociação coletiva. A Agenda do Trabalho Digno, que deu origem à Lei nº 13 de 2003, de 3 de Abril, contém medidas específicas identificadas na promoção do emprego sustentável e combate à precariedade laboral. Senhor Presidente, termino, dito isto, por tudo o que fica exposto e tendo em consideração que as matérias versadas nestes projetos estiveram em ampla discussão nesta Casa há poucos meses, em sede de especialidade, que foram aprovadas em amplo consenso, foram promulgadas pelo Sr. Presidente da República, já foram publicadas em Diário da República e entram em vigor no próximo 1 de maio, entendemos que as mesmas não podem ter aceitação desta bancada.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Barata Lopes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, de facto, Estas duas propostas que hoje agora aqui discutimos, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, levam-nos para, quando apreciamos a sua oportunidade e o seu mérito, levam-nos para, inevitavelmente, como aqui já se viu, o enquadramento da discussão das alterações ao Código de Trabalho, a que o Partido Socialista chama Agenda do Trabalho Digno. E que, senhoras e senhores deputados, senhor deputado do Partido Socialista, ela é um exemplo da pressa.